Olá para você que segue ligado aqui no site do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais uma edição do programa Realidades da Safra desta terça-feira para a gente atualizar as informações desse avanço do plantio ao redor do Brasil e, claro, destacando as principais informações, principalmente no estado do Paraná, que acabou sendo impactado por tornado e ciclone e impactou algumas regiões, mas outras regiões do estado seguem avançando com o plantio. A gente também vai até a região do Rio Grande do Sul entender como está essa reta final da safra de trigo por lá e também a gente traz todo um panorama do avanço da safra junto com a Gerrural na edição desta terça-feira. Então eu peço para que você nos acompanhe, deixe a sua mensagem no nosso chat do YouTube, destacando como está a realidade da safra da sua localidade, se as condições climáticas estão favoráveis ou não, como está o avanço desse plantio e as suas expectativas para a safra desses ciclos, tá certo? Então eu aguardo a sua mensagem aqui, até porque a gente consegue fazer a realidade da safra com a sua participação. E mais do que isso, você também pode participar enviando as suas mensagens através do nosso WhatsApp, que é o 19997670241. Então manda a sua mensagem, deixa lá registrado, manda o seu nome, a cidade que você está e o estado, e pode mandar sua foto, seu vídeo, como é o caso que a gente vai ver agora, das informações que a gente teve lá do seu Ildo de Palotina. Essa é a safra após a passagem de um ciclone por lá. É assim que está uma semana depois das condições. A gente também tem as imagens do seu Lauri Dal Bosco, em que mostra a safra de soja também se desenvolvendo na região de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Ele esteve na semana passada trazendo todos os detalhes aqui no programa Realidades da Safra. Bom, passado essas informações e, claro, convidando você para participar com a gente do nosso programa, a gente vai para o nosso Entrevistas da Safra. Para a gente trazer todo o cenário de como está a safra no Brasil, como está o avanço desse plantio, a gente convidou a Agrirural, aí com o Lucas Sanson, que é o analista de mercado da Agrirural, já está aqui com a gente. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez no programa Realidades da Safra. É sempre muito bom ter a participação da Agrirural para a gente trazer como está esse avanço do plantio em um ciclo em que os produtores estão bem preocupados com as condições climáticas.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer sempre aqui poder conversar com vocês. Pois é, Andressa, esse clima tem sido bem decisivo agora nesse início do plantio da soja.
Exatamente. E a gente pode dizer, estava verificando, acompanhando, tem alguns estados em que esse plantio está mais atrasado do que em relação ao ano passado e isso tem impactado para o avanço do plantio?
Sim, Andressa. Segundo o levantamento da Agrirural, até a última quinta-feira, dia 6, o plantio no Brasil chegava em 61%. Tem um bom avanço em relação aos 46% da semana passada, mas ainda há um atraso em relação ao ano passado, onde 67% já estava plantado. As chuvas irregulares assim, e tardias seguraram um pouco esse avanço do plantio, e os estados que mais estão com plantio lento, até então era Goiás, que vinha com plantio bem lento devido à falta de chuva, porém, as chuvas retornaram ao estado e o plantio se regularizou por lá, ainda um atraso, mas pequeno. Já no Mato Piba, como um todo, há um certo atraso em relação ao plantio do ano passado.
Lucas, a gente também tem falado muito nessa safra, principalmente no estado do Paraná, Mato Grosso e alguns estados de Goiás, sobre replantio. Como vocês da região rural estão vendo esse cenário? Como que está esse replantio? A gente tem visto muitas áreas, sendo a maioria delas por falta de umidade, né? Com exceção do Paraná. Como vocês estão acompanhando esse cenário e como isso impacta ainda mais o desenvolvimento dessa safra?
Exatamente, Andressa. Então, no Mato Grosso, as chuvas estão no limite. As chuvas no estado estão muito irregulares nesse início de safra. e irregulares como em umas áreas chove 15, 20 milímetros e na área do vizinho não chove nada. Então isso traz um ponto de atenção e alguns casos de replantio mesmo. O replantio ainda em Mato Grosso é pontual, não são grandes áreas, mas existe sim, em várias regiões do estado, casos de replantio. Já no Paraná, o Paraná foi atingido por dois temporais por dois finais de semana seguidos, né? No primeiro foi uma forte chuva de granizo que atingiu algumas regiões do oeste, o norte do Paraná também. E agora esse último final de semana foi o forte vendaval que derrubou algumas lavouras de milho. O primeiro temporal lá do primeiro final de semana de novembro foi bem mais crítico, né? A chuva de granizo trouxe um grande impacto nas lavouras de soja e há um bom área de replantio na região oeste e norte do estado.
Certo. E eu gostaria de entender como isso também acaba impactando a janela para o milho safrinha. A gente sabe que os produtores também ficam muito preocupados com relação a isso, porque se você atrasa, se você tem um cenário de replantio, se essas chuvas não vêm no momento adequado, isso já acende um alerta para a janela do milho safrinha.
Com certeza, Andressa. Aqui no Paraná, a região oeste, nesse sentido, é um pouco mais crítico, porque na região norte do estado há uma janela um pouco maior para o plantio do milho safrinha. Mas no oeste, os produtores, nesse momento que vão precisar de replantio, já comentam que não, a janela fica mais apertada, há um risco de não realizar o plantio de milho safrinha, devido à falta de janela, né, o replantio. E no norte do Paraná também. No Mato Grosso, os produtores ainda seguem plantando com a esperança de conseguir uma boa janela.
Certo. E agora eu gostaria de falar com você sobre o milho verão. A gente sabe que também é uma cultura que vem crescendo, algumas regiões avançaram com esse plantio do milho verão. Gostaria de entender como está esse cenário e se tem sido tão impactado também com as condições climáticas.
Então, o plantio do milho verão, segundo o levantamento da Agrirural, chegou em 72% na última quinta-feira, dia 6. A gente teve um salto no plantio com as chuvas na região sudeste e centro-oeste do país. Então, o plantio no sul está praticamente finalizado. Aqui as lavouras vêm com bom desenvolvimento, porém as temperaturas mais amenas nessa safra agora seguram um pouco esse desenvolvimento. E esses vendavais, esses temporais, trazem alguns relatos de acamamento das lavouras. Mas a expectativa dos produtores é que há uma boa recuperação. Já no sudeste e centro-oeste, o milho verão vem ganhando força, o plantio, e há um relatos de bom desenvolvimento até o momento.
Lucas, diante desse cenário, como vocês da AgriRural projetam com relação aos custos de produção? A gente sabe que para essa safra os custos foram bem elevados, a gente teve aí principalmente os fertilizantes, os principais insumos registrando altas, e a gente também tem uma dificuldade dos produtores de acessar o crédito. Como todo esse cenário acaba trazendo ainda mais impacto para os custos do produtor?
Exatamente, Andressa. Essa safra foi uma safra muito difícil para o produtor, por insumos caros, difícil acesso ao crédito, e além de já ter uma rentabilidade baixa, o produtor ainda precisa replantar em alguns casos, o que aumenta muito o custo de produção. O produtor nesse momento foca agora em querer um bom preço para comercializar, mas ainda o mercado não dá umas boas oportunidades. Então, ainda o produtor segura a comercialização à espera de preços melhores no mercado, para ter uma boa rentabilidade e melhorar, poder ter um bom retorno desse custo de implantação alto.
A gente sabe que os produtores usam o retorno que eles têm dessa safra de soja para investir na safra de milho. Diante desse cenário, a gente pode ter um impacto nos investimentos com o milho safrinha?
Olha, Andressa, eu acho que ainda é cedo para a gente confirmar ou dizer alguma coisa sobre, mas temos que ver como que vai ser definida a safra de soja. Se a gente tiver uma boa safra e a expectativa é que a gente tenha um novo recorde de produção, eu acho que os investimentos e a expectativa até o momento é de uma boa safra de milho, safrinha 2026.
Certo. Principalmente, eu acho que com a questão das indústrias de etanol de milho, isso vem demandando também bastante, né, da cultura.
Com certeza, eu acho que o grande boom do mercado de milho foi as indústrias de etanol esse ano, e tem incentivado bastante e dando mais suporte aos preços em diversos estados do Brasil.
Certo. Bom, Lucas, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Claro que sempre que tiver novidades, eu vou convidá-lo para retornar, para trazer todas as informações.
Eu que agradeço, Andressa. Quando quiser, pode chamar.
Claro. Então, vocês acompanharam a entrevista com o Lucas Anson, ele que é analista de mercado da AgriRural, trouxe aqui todo um panorama, principalmente com o avanço do plantio, que já chegou em 61% de toda a área destinada para soja no Brasil. Eles também trouxeram todo esse relato sobre a questão do replantio, principalmente por falta de chuvas no estado do Mato Grosso e Goiás, que acabou impactando. Já no Paraná, o replantio está sendo feito devido ao excesso de umidade, devido às duas condições climáticas que tiveram nos últimos finais de semana, que acabou devastando aí algumas lavouras de soja, principalmente no oeste e centro-norte aí do estado do Paraná. A gente segue acompanhando todos esses cenários, a gente segue verificando como vai ser o avanço dessa safra de soja e mais do que isso, né? Todos esses impactos. Ele também trouxe aí as informações com relação ao milho safrinha, que o milho safrinha que pode ser impactada essa janela do plantio para o milho safrinha com relação ao replantio, os produtores acabam ficando muito preocupados com isso. Então, ele destacou todo esse cenário e também com relação ao milho verão, que também tem todo esse impacto. Bom, eu vou passar aqui para vocês uma notícia, porque já que a gente está falando de milho, eu vou para a nossa primeira notícias da safra. E a primeira notícia que a gente tem aqui tem tudo a ver porque o Brasil ontem, né, o Ministério da Agricultura acabou habilitando os primeiros estabelecimentos para exportação de DDGS e sorgo para a China. A gente vinha falando aqui com vocês sobre esse cenário, principalmente porque com essa questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China demandava mais de 99% do DDGS e do sorgo dos Estados Unidos, e com isso a China tem buscado outros fornecedores, e o Brasil é um fornecedor que tem condições, principalmente com o avanço das indústrias, né, de processamento de milho, tem avançado aí a produção do DDG e do DDGS. Isso foi algo bem pontuado. Então foram 5 plantas de etanol de milho e 10 unidades do sorgo que receberam o aval para exportar para a China. Medida amplia a oportunidade para as cadeias de grãos e biocombustíveis. O Brasil conquistou essa habilitação dos primeiros 5 estabelecimentos para exportação do DDGS e 10 unidades para exportar de sorgo à China. A autorização fortalece a relação comercial com o principal parceiro do agronegócio brasileiro e abre oportunidades para o setor de sorgo e para a indústria de etanol de milho. A medida decorre da assinatura do protocolo fitossanitário do sorgo em novembro do ano passado e do protocolo de proteínas e grãos e derivados da indústria de etanol de milho, além da conclusão de modelos de certificado fitossanitário acordados entre as autoridades dos países. É muito importante porque esse acordo vai estimular ainda mais a produção de sorgo no Brasil, sorgo que é um grão que tem se mostrado mais resistente às variações climáticas e também tem sido mais rentável em algumas localidades. Bom, passado tudo isso, todas essas informações, a gente vai seguir aqui com as informações, principalmente aqui do Notícias Agrícolas. Só confirmando aqui se a gente já tem o nosso próximo entrevistado aqui com a gente. Olha, a gente tem até uma informação do Walter Martins aqui no nosso chat do YouTube. É muito importante que vocês participem, interagindo, comentando com a gente. O Walter Martins, ele fala assim: "Bom dia, sou do norte de Goiás, plantei milho, perdi a plantação de milho por falta de chuvas. Muito triste." Walter, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 19 967 0241. Então, 997670241. Manda sua mensagem lá, que a gente, quem sabe, não traz você aqui fazendo uma entrevista para a gente entender todo esse cenário na sua região, tá certo? Mas agora a gente vai até a região de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, entender como está a safra por lá, porque o Maurício De Porto, ele já está aqui com a gente, produtor lá da região. Maurício, é sempre um prazer te ter aqui no nosso site participando e para a gente entender como está o encerramento aí da região, principalmente da safra de trigo.
Olá, bom dia a todos, tudo bem? Estou aqui para participar com vocês hoje desse importante momento, né, para a gente comunicar como que está a safra aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nossa região, ela passou por um inverno bastante intenso, com chuvas pesadas no início da semeadura e períodos de frio também bem significativos durante o ciclo do trigo. A safra, ela iniciou-se há umas 2 semanas nas regiões mais quentes, no lado das Missões. E agora ela avança na região do Planalto e também Campos de Cima da Serra, onde, no decorrer do mês de novembro, deve-se finalizar as colheitas. Né? A produtividade tem ficado na média dos anos históricos, né? Não tem surpreendido muito, pelo meu entender, algo em torno de 3 mil quilos nas regiões mais castigadas por chuva e talvez um pouquinho melhor nas regiões que teve um clima favorável. Aqui na região onde eu atuo, que é Cruz Alta, a gente está com produtividades médias aí na faixa de 3.600 até 4.000 quilos nas primeiras lavouras que a gente iniciou a colheita nessa semana.
E essas vocês falaram que iniciaram a colheita, como que está com relação a isso? Vocês pretendem finalizar essa colheita em quanto tempo e as condições climáticas estão favorecendo o andamento dessa colheita?
A colheita de trigo aqui ela é muito rápida, ela tem uma janela de abertura e fechamento algo em torno de 15 dias na minha região. A área de trigo ela representa em torno de 30% da área cultivada de inverno, né? Outros cereais ocupam também aqui as culturas nessa época, tanto quanto aveias para plantio de semente, também coberturas, quanto culturas alternativas como canola e carinata, que vem crescendo bastante na região, que são culturas que são destinadas à obtenção de óleos especiais, né? Mas no caso do trigo, a gente teve um atraso nisso da semeadura, porque a janela de plantio também foi um pouco atrasada. Geralmente o trigo se colhe do dia 5 de novembro até o dia 15, né? Se termina o pico de colheita. E esse ano a colheita ela se iniciou até o dia 20, 20 e pouquinhos de novembro. Eu creio que essa região aqui do Planalto vai colher, ficando os Campos de Cima da Serra um pouquinho mais para o final do mês de novembro, até início de dezembro, que é uma região que já planta mais tarde.
Certo. Bom, como você acompanhou, o Maurício, ele teve um problema de conexão que acabou impactando, mas ele falava aí sobre esse avanço da colheita por lá, que iniciou no dia 5 de novembro. Ele destacou que o plantio, a colheita por lá, avança muito rápido. Eles tiveram também um problema ali logo no início da safra de trigo. Enfim, eu acho que já estamos com ele de volta. Maurício, você nos escuta? Você nos escuta, Maurício?
Oi. Perdão, acho que meu sinal está fraco hoje aqui, né? Eu estou na fazenda. Até a gente está em meio a plantio de soja e colheita de inverno. Vou tentar me posicionar um pouquinho melhor aqui.
Certo. Maurício, aproveitando que você falou sobre a safra aí de soja avançando, eu gostaria de entender como que está esse início. Sei que no estado muitos produtores relataram muita preocupação para iniciar essa safra de soja devido a todos os últimos acontecimentos das últimas 4 safras aí e também com relação ao acesso ao crédito. Gostaria de entender para vocês aí, para os produtores, como vocês iniciam essa safra de soja na localidade?
A safra de soja iniciou com os produtores bastante tensos, né, devido aos últimos eventos climáticos das 4 safras anteriores a essa, que não foram bons, né? A gente vem passando por períodos de estiagens extremas por efeitos climáticos e o La Niña tem sido bastante intenso aqui. As previsões confirmaram no início da janela de cultivo que estaríamos sob efeito La Niña, que teríamos um novembro mais seco e com dificuldade de semeadura, mas não é o que vem ocorrendo. A nossa região aqui tem sido agraciada por chuvas semanais que têm feito com que o plantio tenha avançado com bom rendimento. A gente já está aí com algo em torno de 30, algumas regiões 40% da área já semeada. E se continuar chovendo bem assim do mês de novembro, acredito que a gente consiga vencer a janela ideal de plantio, que para nós aqui ela abre dia 20 de outubro e vai até o final do mês de novembro. Então acho que não vamos ter problema com a janela de cultivo. As principais observações que a gente vai ter que fazer para frente é entender se o clima vai ser favorável durante os meses subsequentes, né?
E pergunto para você, como que estão com relação aos custos de produção para esse início da safra?
Custos de produção, eles deram uma ligeira ajustada no início do semestre, e agora quem não conseguiu fazer as aquisições ainda quando antes do mês de agosto, teve uma suba bem interessante. A partir de setembro, os fertilizantes principalmente subiram de preço, né? O que acabou impactando diretamente o nosso custo de produção. Os agroquímicos também se mantêm numa faixa muito próxima do ano passado, alguma ligeira queda em algumas moléculas de maior consumo, mas eu não vi a significativa redução. Eu creio que o nosso custo de produção deve ficar ligeiramente igual ou um pouco superior ao do ano passado, frente aos desembolsos que a gente faz, né, da aquisição de produtos básicos.
E Maurício, como que está com relação à comercialização dessa safra que vocês estão iniciando? Os produtores já estão em busca de fechar negócios ou estão esperando preços melhores para fechar?
Acredito que está bem baixa a comercialização. Os nossos amigos e clientes que a gente tem conversado fizeram algumas opções de barter, né, que é a troca de insumos por grãos, algumas opções de travamento, simplesmente só para você ter o custo de produção ajustado, mas a grande expectativa do produtor é esperar um segundo semestre, talvez aí no início do próximo ano, com preços melhores, mais próximos da boca de safra, né? As preços aqui estão bem depreciados, não tiveram nenhum aumento significativo do ano passado para cá, né? Tem ficado na faixa aí de 125 a R$ 130 a saca de soja, né?
Exatamente. E Maurício, diante de todo esse cenário, você conversando com os outros produtores, eu sei que você é um produtor de bastante referência, né? O pessoal acompanha bastante, se inspira muito no seu trabalho aí no Rio Grande do Sul. Qual é a mensagem que você deixa para o produtor rural?
A mensagem que eu deixo para o produtor rural é que cada um tem que projetar o potencial do seu negócio baseado no seu solo. Cada região aqui no Rio Grande do Sul é bastante distinta e para isso a gente tem que buscar conhecimento, cultivares adequadas e manejos que façam sentido para essas regiões, porque cada ambiente aqui tem um potencial diferente. O Rio Grande do Sul é um estado muito distinto em relação a outros estados de regiões centrais como o Brasil, né? Então a gente vem passando por momentos desafiadores, as últimas safras, e cabe a cada produtor fazer a sua lição de casa bem feita e contar com o auxílio do clima, porque o clima ele é soberano sobre toda a nossa atividade. Então a gente tem essa grata missão de produzir alimentos para o mundo, mas tem uma responsabilidade muito grande de fazer isso com zelo, e o solo é o principal recurso que a gente tem para utilizar. Então, a proteção do solo, a fertilização do solo, o uso de coberturas, isso é muito importante para passar por momentos de desafio que o clima nos impõe dentro das safras.
Exatamente. Bom, Maurício, eu agradeço a sua participação e olha, eu espero que esse início de safra seja muito abençoado para vocês, que as condições climáticas aí favoreçam a safra do início ao fim e que, claro, vocês consigam boas produtividades.
Obrigado pela mensagem, agradeço essas tuas palavras e com certeza eu peço também para que todos os produtores do Rio Grande do Sul sejam abençoado, seja uma safra maravilhosa, que todo mundo consiga atingir seus objetivos e que a gente saia dessa situação de calamidade dos últimos anos, de baixa produtividade, e consiga voltar a ser um estado que seja pujante e formador de pessoas e também de produtividade para o Brasil.
Tá certo, muito obrigada. E claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui no nosso site.
Será um prazer. Um abraço a vocês. Tenham uma ótima semana.
Você acompanhou então a entrevista com Maurício De Bortoli. Ele lá, produtor lá da região de Cruz Alta, destacou aqui com relação à safra de trigo, eles estão iniciaram no dia 5 de novembro a colheita do trigo, e ele disse que é muito rápido essa colheita, apesar de que os produtores devem finalizar aí em 15 dias. Ele também destacou que a safra de soja por lá já tem em torno de 30 a 40% plantado e inicia com preços bem abaixo, mas eles estão tentando avançar com a comercialização. Bom, nós agora seguimos para o estado, principalmente para o norte do Paraná, na região de Itambaracá, com o Mário Teixeira, já está aqui com a gente. Mário, seja muito bem-vindo na nossa região, na Realidades da Safra, no programa, para a gente trazer o cenário da sua região. Como que está o avanço? O plantio da safra de soja já está se encerrando por aí?
Bom dia a todos, ouvintes do Notícias Agrícola. Bom dia a você, Andressa. Aqui, com as últimas chuvas, faltou 10%, mas está finalizando. Entre hoje e amanhã finaliza, entendeu? 10% da área do município de Itamaracá.
Sim. Mário, gostaria de entender com você como foi o andamento desse plantio. Esse plantio vocês tiveram aí autorização para iniciar no dia 1º de setembro. Vocês atrasaram esse plantio em virtude da falta de chuvas. Como que foi esse início de safra para vocês?
É isso mesmo, falta de chuva, né? Não choveu antes. Então, nós iniciamos o plantio aqui, uma área ou outra, fim de setembro, mas a maioria foi começo de outubro, entendeu? Quando normalizou as chuvas aqui para nossa região. E foi um plantio muito bom, correu bem, nasceu bem a soja, não teve problema com excesso de chuva ou chuva de pedra, enfim, está correndo bem no momento.
Diante disso, quais são as expectativas de você com esse desenvolvimento da safra aí para as próximas semanas? Você acredita que as condições climáticas devem continuar favorecendo? E qual a expectativa com relação à produtividade também?
Veja bem, as chuvas normalizaram, né? Depois de 3 anos aqui com muito abaixo da média, muito abaixo, né? Secou todos os riozinhos, os córregos, poço caipira, algum poço artesiano chegou a secar, e está normalizando, tá? Mas o que está acontecendo esse ano? As chuvas normalizaram, mas está frio para nós aqui. Hoje amanheceu 13 graus. Isso faz com que a soja fique um pouco travada, né? Entendeu? Mas está correndo bem. Eu acho que nós vamos ter, por ter umas noites frescas, que é o que a soja gosta, que não é o normal aqui na nossa região. Geralmente a gente tem noites quentes aqui, né? Com uma altitude de 400 metros, 450. Geralmente aqui é muito quente, nos anos normais, né? Agora, esse ano está um ano bom, por ser Laninha, está chovendo bem. Provavelmente vão ter uma safra muito boa, entendeu? É cedo para falar ainda, né? Até ano passado eu dei uma entrevista para vocês falando do milho safrinha, que estava muito ruim, não ia dar muito milho. Depois deu uma chuva ou outra, alguns produtores conseguiu alcançar a média normal e outros produtores colheu muito pouco, com 40, 50, 30 sacos por hectare. Mas ainda choveu, ainda reagiu o milho, ele recuperou, ainda conseguiu uma safrinha boa ainda, né? E a soja a gente peça a Deus que não falta chuva, né? Que corra bem esse ano para a gente conseguir saldar os compromissos que adquirimos muitas dívidas, né, esses 3 últimos anos aqui, com baixo índice de chuva, baixa produção, com geadas, com secas. E eu acho que vai ser um ano bom para a soja.
E Mário, analisando os mapas climáticos aqui junto com o pessoal aqui do Notícias, a gente via exatamente isso, você falando, amanheceu muito frio, mas ao longo do dia temperaturas altas. Então, de noite, clima frio e de dia, temperaturas altas. Você acha que a safra de soja, ela acaba sendo impactada com essas oscilações nas temperaturas ao longo de um mesmo dia?
Eu acho que não, impactar não. No momento ela só dá uma segurada, uma travada, né? Até porque é o que você falou, no meio do dia tá quente, né? Entendeu? E são poucos dias frio. Foi ontem, hoje, amanhã já começa a esquentar, né? Até o final do mês aí temos mais chuvas, né? Pelas previsões que estão marcando, né? E pedir a Deus que não falte, que concretiza essa previsão, né? E eu acho que no decorrer agora de fim de novembro para dezembro vai esquentar mais, e a planta precisa de umidade e calor, né? É isso que a planta precisa. E noites frescas, entendeu?
Mário, queria chamar a atenção porque nas nossas redes sociais a gente postou sobre a questão da chuva de granizo que impactou algumas regiões do estado do Paraná e eu acompanhando ali vi um seu comentário falando que já tinha visto em outros anos temporal nessas condições, mas que a soja tinha se recuperado. Gostaria de entender sobre a sua experiência à frente do agronegócio. Você acredita que algumas áreas que tiveram impacto com as chuvas de granizo podem vir a se recuperar ou vai ter que ser feito esse replantio?
Olha, tem área que recupera. Eu tive um amigo meu ano passado aqui na região de Ribeirão do Pinhal, teve uma chuva de pedra e ela recuperou e produziu tão bem quanto as outras que não foi atingida pela chuva de pedra, entendeu? É lógico, se pega uma soja que está recém-nascida, novinha ainda, ela não tem galhos, né? Não tem nenhum começo de soltar galho, trifólio. Com certeza essa vai ter que ser replantada sim, tá? Mas se ela tiver já no primeiro, segundo, terceiro trifólio uma chuva de pedra, ela rebrota e ela produz bem ainda, entendeu? Pode ter certeza que ela ainda produz bem.
Exato, porque essa é uma das preocupações dos produtores, principalmente lá da região, né? E isso acaba elevando ainda mais os custos. E Mário, você destacou aqui com a gente com relação aos custos de produção e gostaria de entender como que está para essa safra. Você falou que os produtores acabaram aí se endividando dos últimos 6 anos e a gente nessa safra teve ainda mais um problema que a gente acabou acompanhando, que foi a falta de crédito, principalmente para o produtor rural. Gostaria de entender como que está esse cenário de custos para vocês e como isso acaba impactando os investimentos aí nas próximas safras também.
Veja bem, o que está acontecendo hoje que eu enxergo? Esse preço de soja, nós estamos vendendo soja a R$ 120, vendendo milho a R$ 50. Nós estamos trabalhando de graça, na realidade, né? Isso aí não é preço de commodities, entendeu? Hoje nós temos um custo alto e impactando em porcentagem de lucratividade, toma muito hoje, né? 70, 80% do nosso lucro hoje. Você entendeu? E cada ano está piorando, né? E juros caros, né? Você vê a Selic subindo a cada ano e fica quase que inviável você pegar dinheiro no banco. Hoje um dinheiro no banco você levanta, hoje você vai pagar 1,4, 1,5 ao mês, né? E a soja, você veja bem, ao ano vai dar 16, 17, 18 ao ano. Uma CPR no caso. Muitos produtores não conseguem pegar, né, um Pronamp ou um Pronaf. Aí você pega 17, 18 ao ano, você pega a soja, faz 3 anos que está 118, 120. Você pôr 17, 18 ao ano na soja, teria que estar acompanhando pelo menos o juro, e não está acompanhando. Então, nos 3 últimos anos subiu os juros, você pegar em 3 anos um juro caro, dá 30, 35% que o produtor está pagando, somando todos os anos. E a soja não subiu isso. O que que está acontecendo? Não está tendo liquidez. É muito baixo o lucro do agricultor. Estão trabalhando de graça, produzindo barato o produto, segurando a inflação na costa, entendeu?
E Mário, diante desse cenário, os produtores dessa safra que está sendo plantada, que está quase na sua reta final, como você destacou, os produtores estão avançando com a comercialização ou não? Estão preferindo comercializar depois, ver como esse cenário vai ficar ou em busca de preços melhores?
O produtor está esperando um preço melhor. Pouca gente fez contrato aqui na região, né? Saiu o contrato há 3, 4 meses atrás, aí a 120, 125. A maioria não fechou, poucos produtores travou, entendeu? E está esperando um preço melhor, né? Vamos aguardar mais um pouco para ver o que a gente faz, travar pelo menos os custos, né? E o que sobrar depois, se sobrar, a gente vê o que faz no momento melhor de comercialização.
Exato. E Mário, diante de toda a sua experiência no agro, sendo um produtor referência aí na região, gostaria de destacar que dicas você daria para o produtor que está iniciando a sua safra ou que está tendo que recomeçar a sua safra ou que está preocupado em saber como comercializa? Que dicas ou que informações você indica para esse produtor?
É difícil passar uma receita do bolo, né? Cada produtor tem uma realidade, né? Tem produtor que é mão de obra familiar, tem um custo baixo, precisa de dinheiro para sobreviver. Mas tem produtor que tem dois, três funcionários, né? É outra realidade, ele tem um custo muito maior. Mas é enxugar o máximo que puder, entendeu? Segurar, porque nós estamos vivendo momentos difíceis na agricultura. Não está fácil, não estamos tendo muita liquidez. Fala em lucro, está dando lucro? Está dando lucro quando produz. Mas o lucro está muito achatado em relação a 15, 20 anos atrás. Antigamente, um produtor com 20, 30, 25, 40 alqueires de terra tinha uma vida boa, assim, conseguia trocar o trator, conseguia investir mais, né? E hoje está difícil. Hoje tem que pensar para pegar, financiar um trator com juros caros. Está muito travado, muito parado o agricultor, porque não é inviável você movimentar. Quanto mais você mexe, pior tá. Entendeu? Tem que ir devagar, com cautela. Que nós temos grandes problemas, somos uma indústria céu aberto, temos chuva de pedra, temos seca, temos vendavais, né? Às vezes o milho cai, temos pragas, temos governo que não está olhando para a agricultura com bons olhos, entendeu? Então, cada agricultor, na realidade, tem a sua maneira de administrar a sua propriedade, mas é hora de cautela, é hora de ir bem devagar, com o pé no chão.
Certo. Olha, Mário, eu agradeço a sua participação aqui e das próximas vezes que você participar, espero que as produtividades estejam bem satisfatórias e os preços melhores, viu?
Tá certo, eu agradeço e vamos pedir a Deus que corra bem esse ano para a gente poder seguir o rumo, né? É o que a gente sabe fazer. Somos agricultores, aprendemos a ser agricultor e tocar essa vida, né? Sempre de cabeça erguida, lutando. Problema tem, não vai acabar, sempre teve. Quem não teve um dia vai ter, porque a agricultura é assim, é uma indústria céu aberto, não tem o que fazer.
Tá certo, então. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Bom, você acompanhou a entrevista com o Mário Teixeira, ele que é produtor lá da região de Itambaracá, norte do estado do Paraná. Ele disse que o plantio aí está chegando na sua reta final, que está em torno de 90%, que esses 10% que falta eles devem concluir entre hoje e amanhã. Então, finalizando, ele disse que até o momento as condições climáticas estão bem satisfatórias, mas que os produtores estão preocupados principalmente com os custos de produção, que estão bem elevados nessa safra, e principalmente com os preços da soja. Não estão em patamares satisfatórios e que não permitem aí fechamento das contas. Então, os produtores estão travando aí a comercialização da safra de soja. Bom, passado todas essas informações, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais informações.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da FECOAGRO Santa Catarina.
Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Voltando com a edição do Realidades da Safra desta terça-feira, a gente trouxe diversas informações sobre o Rio Grande do Sul, norte do Paraná, a gente trouxe todo um levantamento com a Gerural e a gente também tem aqui a participação do seu José Natal no chat do YouTube. Seu José Natal, seja muito bem-vindo mais uma vez, sempre participando aqui com a gente. Ele manda seu bom dia e destaca aqui para a gente como que está as condições climáticas na sua região, como que está com relação à produção também na sua região. Falando em produção, a gente vai destacar as informações, principalmente porque a Safras e Mercado trouxe a projeção de colheita do milho no Brasil para a safra 25-26. E eles acreditam que deve atingir em torno de 143,56 milhões de toneladas para a temporada 25-26, o que seria um aumento de 0,7% frente à última projeção do levantamento. A reavaliação para cima na primeira safra e bons indicativos para a segunda safra, conforme apontou as Safras e Mercado nesta última segunda-feira. O volume também deve superar os 140 milhões de toneladas obtido na safra 24-25, segundo a consultoria. A área total de milho deve ocupar 21,7 milhões de hectares em 2025-26, ficando acima dos 21,58 milhões de hectares indicados em setembro desse mesmo ano. Ou seja, isso representa um aumento de 1,9% frente a 2024-25. Considerando uma situação normal de clima e rendimento médio das lavouras para a temporada 25-26, deve ficar aí com produtividade acima dos 6 mil quilos por hectare, acima dos 6.532 quilos registrados na safra 2024-25. Então, nesse ano, a gente deve ter um rendimento de praticamente 6.618 quilos por hectare. A produção de milho verão deverá atingir 25,7 milhões de toneladas no centro-sul do Brasil, um pouco acima da projeção anterior da safra passada, que ficou em 24,7 milhões aí de toneladas. Com a confirmação do aumento da área cultivada nos estados da região sul, conforme destacou o analista da Safras e Mercado, Paulo Molinari. Ele também comentou em nota que o clima para o desenvolvimento da safra de milho verão está sendo positivo, sem comprometer a janela de plantio para a segunda safra. A área da segunda safra está estimada em 15,5 milhões de hectares, acima dos 15,4 milhões de hectares registrados em 2025, enquanto a produtividade também deve aumentar, segundo estimou a consultoria. O Paulo Molinari fez umas aspas, ele falou: com isso, o potencial de produção para a safrinha 26 é estimado em 101,9 milhões de toneladas, volume recorde e que supera a 100,8 milhões de toneladas colhidas neste ano, disse Paulo Molinari, ressaltando que a projeção também supera o total estimado em setembro. A segunda safra, que representa a maior parte de milho produzido no Brasil, só será plantado após a colheita da safra de soja. Bom, passado as informações e as projeções da safra de milho, vamos para a safra de café. De acordo com a Coopercam, eles se surpreenderam com a qualidade dos cafés recebidos nesta colheita. Nos últimos anos, o mercado tem enfrentado significativas adversidades decorrentes das condições climáticas, bem como fatores geopolíticos e econômicos. As variações externas de temperatura e a ocorrência de secas prolongadas, geadas e chuvas irregulares aí têm comprometido tanto a produtividade como a qualidade dos cafés, exigindo dos produtores a adoção de estratégias mais adaptativas. Neste contexto, destaca que a agricultura regenerativa como alternativa sustentável, fundamentada em práticas que promovem a conservação do solo e biodiversidade, como o uso de plantas de cobertura e variedades genéticas resistentes às pragas, adubação orgânica e insumos biológicos, tem ajudado os produtores a avançarem com a sua produção. na região de atuação da cooperativa Coopercam. Essas técnicas ajudaram aí os produtores a terem maior produtividade junto com o sistema de irrigação automatizados. Essas ferramentas permitiram a maior precisão do manejo das lavouras, otimizando o uso de recursos naturais e aumentando também a resiliência produtiva diante das mudanças climáticas. Bom, passado essas informações lá da região do café, a gente também parte aí para o milho em Santa Catarina, que teve um desempenho histórico, conforme destacou a UEPAGRE, né? A expectativa de produtividade aí deve alcançar 2,25 milhões de toneladas para esse ciclo. Então, após anos de retração na área cultivada, a safra 25-26 de milho em Santa Catarina começa com um sinal de recuperação. A estimativa inicial aponta para um aumento de 0,83% na área plantada em relação ao ciclo anterior, conforme destacou o EPAGRE. A produtividade média está projetada em mais de 8,7 quilos por hectare, o que poderá representar o segundo melhor desempenho da série histórica, já que a safra passada foi excepcional em termos de rendimento. Bom, dito isso e passado todas as informações, a gente está seguindo para a reta final do programa Realidades da Safra. Eu agradeço a participação de todos aqui no chat. Claro que eu fico aguardando também vocês enviarem para o nosso WhatsApp, que é o 19997670241, as suas informações, as informações da sua safra, para a gente trazer aqui no nosso programa, para a gente ter todos esses levantamentos, que é sempre muito bom e muito pertinente para a gente continuar construindo uma realidade cada vez melhor da safra ao redor do Brasil, tá certo? Eu agradeço a sua participação e convido você a acompanhar a programação do Notícias Agrícolas ao longo do dia de hoje. E claro, te convido também para acompanhar o programa na edição de amanhã. Estarei aqui com muitas informações e trazendo novidades de mais estados do Brasil, tá certo? Muito obrigada a todos e até amanhã.
Ainda hoje, MD1 Live, ao vivo, às 8 da noite.